Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, Laís Gotardo, Almirante Nelson e o seu transatlântico no Suez. Moacir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí sem abaque, o tríplice coroado, o craque.
Vamos começar, Neumann, com três letrinhas. IOF, o imposto que o governo aumentou para turbinar o novo Bolsa Família, como mostra hoje a reportagem aqui do Estadão. A gente tratou do assunto mais cedo também. E então eu queria saber de você... O que, que pode acontecer com esse aumento do imposto? Porque ele também aumenta aí no momento de endividamento generalizado no Brasil.
Sim, senhor. Aí Bolsonaro aumentou a alíquota do imposto sobre operações financeiras, incide sobre crédito, né, para empresas e pessoas físicas, o que encarece os empréstimos entre 20 de setembro e 31 de dezembro de 2021. O primeiro comunicado do governo não informava quanto aumentaria o imposto. Duas horas depois, o Ministério da Economia confirmou as novas alíquotas. Né? Pessoas jurídicas vai subir de 0,0041%, equivalente a uma alíquota de 1,5%, para 0,00559%, alíquota anual de 2,04%. Pessoas físicas de 0,0082%, alíquota anual de 3%, para 0,0 11,18%, alíquota anual de 4,8%. O comunicado que afirma que a arrecadação adicional, que é calculada em 2 bilhões e 140 milhões de reais, vai ajudar a bancar a ampliação do Bolsa Família, rebatizada de Auxílio Brasil, para caracterizar a sua natureza de esmola e a tentativa de afastar o PT do Lula, da Dilma e o MDB de Michel Temer da origem do Bolsa Família. Não tenho nada com isso, mas Auxílio Brasil é esmola na veia. Né? A Adriana Fernandes lembrou na coluna dela hoje que o cenário é de alta de juros, é encarecimento do crédito. Então esse aumento do imposto sobre operações financeiras para bancar o novo Bolsa Família nos últimos meses do ano, não é um bom sinal. E eu completo dizendo que a preguiça, a quebra de promessa e a falta de originalidade são as principais características do desgoverno Bolsonaro, que só não é igual aos antecedores, de que sempre fala muito mal e mantém assim, parte do seu eleitorado com que venceu em 2018, porque fala mal, né, desses governos, da velha política. O problema é que a tal nova política dele consegue ser mais velha e ainda muito pior. Aí se abaque, o craque.
Muito bem. Ô Neumann, o presidente Bolsonaro pediu e o Ministério da Saúde orientou a não vacinar adolescentes. É o que diz também outra chamada, outra manchete aqui do Estadão. Tivemos a famosa live, aquela live de quinta, ontem, com a presença até do ministro da Saúde ao lado do presidente. Tem alguma coisa de surpreendente em mais essa falta de incentivo à vacinação nesse momento que a gente está vivendo e morrendo?
Eu vi muito pouco da live, porque eu estava vendo, achando que o Marcelo Queiroga iria usar não o colete do SUS, como usava o Mandetta, mas as suas tentativas de se aproximar dos militares do Ministério da Saúde usando coletes militares. Né? Mas ele foi numa elegância que até me impressionou. Mas no momento em que ele disse assim, ah, presidente, vacina, aí eu desliguei, né? Pelo amor de Deus, que coisa ridícula esse ministro, né? Eu tinha visto uma entrevista do Gonzalo Vecina na Globo News, uma entrevista brilhante, na qual Valdo Cruz perguntou para ele se... O Otávio Guedes perguntou a ele se esse tipo de atuação deletéria, lamentável do Ministério da Saúde era devido à militarização pelo Pazuello. Ele disse, não, não é. A militarização faz parte, é uma idiotização. Basta você lembrar que o ministro, há uma semana, visitou a fábrica da Pfizer em São Paulo e fez a maior propaganda da vacina, né? Disse que o Brasil, que não só havia vacina de sobra no Brasil. Aí, uma semana depois, atende a um apelo do chefinho Amado, porque certamente vai disputar algum cargo na Paraíba. Infelizmente, eu não voto lá. Usando isso aí para agradar o chamado gado, a manada, né? Algumas cidades já, Salvador, Natal, por exemplo, já mandaram parar a imunização dos adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidade, né? Estados como Espírito Santo e São Paulo criticaram a decisão do Ministério. E o ministro disse que os adolescentes que tomaram, sem comorbidades, que tomaram a primeira dose por hora, não devem voltar à segunda aplicação. Os com comorbidade devem concluí-la, né? Ele comemorou a logística de distribuição de imunizantes contra a Covid feita pelo governo federal e afirmou que partiu do Bolsonaro. Quem diria, hein? Bidu, né, o meu amigo?
Eu vou fazer uma cara de surpresa aqui.
Foi partiu do presidente Bolsonaro. Foi inspirado no OMS. Não, a OMS não disse que não recomenda a aplicação de doses, como disse o Ministério da Saúde. A OMS disse que a vacinação de adolescentes não é prioridade, mas tendo vacina, reforça que todos devem se vacinar. Para a OMS, a vacinação prioritária deve continuar sendo a de adultos, idosos e imunossuprimidos. Mais uma vez, vacinados, os mais jovens também devem receber as doses. Queiroga está se mostrando mais puxa-saco do que Pazuello. O Vecina diz que ele não entende nada de saúde pública. O seu afã em bajular o chefe visa ao eleitorado com as suas pretensões políticas e dane-se a saúde do povo. Raíssen Abaque, o craque.
Muito bem. Ô Neumann, outro assunto aqui para a gente tratar, que está no noticiário também e que é gravíssimo, né? Médicos relatam uso de kit COVID sem paciente saber, como destaca hoje aqui o Estadão, o caso envolvendo a Prevent Senior. Queria saber como é que você recebeu essa notícia, né? Que a ser confirmada diante da investigação da CPI, principalmente, tem do Ministério Público aqui em São Paulo. Revela um escândalo, né, de insensibilidade.
Como tem picareta, não? Pelo amor de Deus, é a República dos Picaretas, né? Um grupo de 15 médicos que dizem ter trabalhado na Prevent Senior encaminhou para a comissão parlamentar de inquérito da Covid um dossiê em que informa que integrantes do chamado gabinete paralelo do governo Jair Bolsonaro, principalmente a senhora Nisi Yamaguchi, né, usaram a operadora como uma espécie de laboratório para. Na verdade, isso que você falou, né? Quer dizer, usaram os velhinhos como cobaias humanas, né? A reportagem foi dada pelo Guilherme Balza, um repórter do Globo News, da Globo News, e também o membro da comissão, o senador, que é médico, o Otto Alencar, lá da Bahia, já tinha tido acesso a informações desse sentido, né? Os pacientes foram informados, inclusive, que não precisavam fazer quarentena nem usar máscara, porque a combinação de cloroquina e azitromicina cura a doença, o que contraria a Organização Mundial da Saúde. A Prevent Senior fez uma nota muito violenta, sem assinaturas, uma nota anônima, quando podia ter mandado o senhor Pedro Benedito Batista Júnior, seu principal executivo, e a comissão depor como estava previsto. Não foi depor, é porque tem algo a esconder. Vai certamente pedir um habeas corpus, é o tempo que ele vai ter para ter um habeas corpus, amigo lá do Supremo Tribunal Federal. Mas Raíssa, eu quero lembrar que muita gente, teve muita gente, trends, inclusive, no Twitter, falando do Josef Mengele. Então, eu queria aqui vender aqui um peixinho meu, que eu escrevi um livro em 1985, publicado em 1980, chamado Mengele e a Natureza do Mal, na época em que foi descoberto o cadáver do carrasco nazista, do médico que fazia, usava cobaias humanas nos campos de concentração. Eu fiz uma espécie de um relatório meio romanceado sobre isso. Tá? O Mengele está mostrando a sua herança, o seu legado, com esse bando de picareta médico que age com uma truculência absurda. Né? Tinha que ter ido lá se explicar. Não acha, Heiser?
Certamente, certamente. Esse trabalho todo seu aí me faz lembrar do legista, o Dr. Vilmes, Roberto Teixeira, um dos legistas lá que eu conheci, que identificaram lá o Mengele. Caso
é,
assim.
Então, o Dr. Vilmes é um dos personagens do meu livro, e o outro é o Nelson Mancini.
Ah, o Nelson Mancini também. Os dois.
Que eram na Unicamp, se eu não me engano, na época. Hoje, eu acho que o Dr. Vilmes morreu, né?
E isso, ele era aqui da Universidade de Mogi.
De Mogi, isso. Exatamente. E o Mancini, acho que está lá no Rio. Personagens importantes do Brasil e o Mengele da história mundial se repetindo pela Prevent Senior no Brasil. Hein?
Isso aí.
Aí se abaque o PAC.
Ô, Leomani, outro assunto que é preocupante que o Estadão traz hoje é de que os reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste já estão em níveis abaixo daquele do apagão de 2001. Né? O que que você diz dessa informação?
Pois então, o apagão aqui, o nível dos reservatórios está em 18,23%, né, em 2001 eram 20,8%. Isso deve continuar em queda, o que é pior, até novembro, né, quando pode romper a barreira dos 10%. Isso é um desafio e um risco maior para todos nós. Né? O Heiss e nós que passamos por esse sufoco em 2000, nós temos uma lembrança terrível e devemos lembrar que o governo não fez o seu dever de casa, porque não trabalha, porque é um bando de vagabundo. Ficou esperando a partir do presidente que o São Pedro mandasse chuva. A chuva não veio e nós estamos aí sob o risco de novos apagões, de novos racionamentos. Lamentável, mas é o que nos espera. Aí se abaque o craque.
Muito bem. Ô, Neumann, queria que você falasse também de uma informação que coloca aí o Brasil na turma do fundão quando o assunto é salário de professor. O piso do professor é o pior do Brasil aqui, entre 40 países, é o que está dizendo a OCDE. E aí, como é que ficamos com essa informação? Tem outras informações negativas até sobre o Brasil nesse relatório.
A coisa mais deprimente que eu já vi na minha vida foi uma foto que foi distribuída pela Presidência da República ontem, uma foto do profissional Marcos Corrêa, que não tem nada a ver com isso, e a foto é antológica. O Bolsonaro e o Milton Ribeiro, ministro da Educação, morrendo de rir na frente de um símbolo do BOP, quando foram lá anunciar um programa especial para policiais. O símbolo é uma caveira, a caveira é o símbolo da morte. Dos dois é pastor, o outro se diz cristão, é um capitão artilheiro, mas se diz cristão. Então, esse aí é o símbolo do que é o governo. Né? A pregação é o culto à morte, através da caveira. Né? Então, não é nada surpreendente. O Brasil é um dos piores países em matéria de instrução pública no mundo. Né? E segundo o relatório Education at a Glance, 2021, os professores brasileiros têm um salário inicial de 13,9 mil dólares anuais. Na Alemanha, o valor passa de 70 mil dólares. E a Grécia, 20 mil dólares, Colômbia, Chile. A conversão para a comparação de salários é feita usada a escala de paridade do poder de compra, que reflete o custo de vida nos países. É lamentável, e o símbolo é esse. Uma instituição pública lamentável e um culto à morte pelos gestores da falta de educação, do desgoverno Bolsonaro. Aí se abaque o craque.
Bom, e o nosso último tema, Neumann, para a gente tratar aqui com você, é sobre uma decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender uma portaria do presidente Bolsonaro que revogou normas para identificação e controle de armas, como está destacando hoje também reportagem do Estadão. Queria saber o que você acha dessa medida, dessa altura do campeonato de tiro ao alvo generalizado aqui nesse país da bala perdida.
Nós temos há muito tempo aqui batido nisso, né? Lembramos aquele general Eugênio Vazel, que foi demitido para que as regras de controle e rastreamento de armas e munições fossem apagadas pela decisão liminar, pela decisão em decreto do Bolsonaro. E agora a decisão liminar do Alexandre de Moraes foi tomada em ações movidas pelo PDT e pelo PSOL e ainda vai passar pelo crivo do plenário, que começa hoje, né? Está previsto para começar hoje no plenário virtual. O Moraes está enfrentando o Bolsonaro como se deve. O atendimento à exigência de armar o cidadão é a mais estúpida decisão de abrir mão da obrigação do Estado de garantir a segurança e, ao contrário do que se espera, da insegurança ao povo. Mas hoje é uma data especial, viu, Raiz?
Eu sei. Então fala. Fala que você vai ter uma surpresa.
Hoje são os 10 anos de lançamento do meu livro Que Sei de Lula, no Manuel da Carne de Sol, em Campina Grande, quando eu vi uma mulher linda na fila, eu estava solteiro, e eu pensava que ela era casada, e não era casada, para minha sorte. Hoje ela é mãe do meu filho, Arthur de Castro, Neumann e Pinto, que é a dona Isabel, faz 10 anos que nos conhecemos. E também hoje tem uma entrevista do grande crítico de música, nosso querido amigo Júlio Maria, que é filho do Josias, que eu conheci quando eu entrei no Estadão, e o Josias era um bebê, né? Porque o Josias era o chefe da segurança do Estadão, não sei se você chegou a conhecê-lo, o pai do Júlio.
Não.
Mas o Júlio faz uma entrevista com a dona Omara Portuondo.
Aí, ó.
Que puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor. Romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora a raudales. Te amo, te amo, eternamente te amo.
Omara Portuondo faz 90 anos, 91 anos em outubro, e são 25 anos do Buena Vista Social Club, que eu descobri lendo um Babelia, um suplemento literário do jornal El País. Foi um dos primeiros brasileiros a ter o disco deles, né? Essa música foi gravada, uma versão em português, por Simone, Chico Buarque e Holanda, que é uma belíssima música de Pablo Milanês. E eu acho que o momento adequado, porque é emocionante a música, né?
Eu vou te dizer que eu tenho ela aqui no meu, na minha playlist, em várias dessas versões que você falou. E essa é mais uma aqui, já vou puxar daqui a pouco, hein? Vai fazer parte aqui da playlist. E serve para comemorar, então, essas duas coisas: a entrevista que você leu e a pessoa que você conheceu na fila de autógrafos, né?
Sim, senhor.
Então tá bom.
Obrigado.
Vamos lá. É chato até interromper. O Nelson Volter me manda aqui mensagem aqui no nosso grupo de WhatsApp dizendo que ele adora a versão com a Simone e com o Chico. Vamos lá. É 3.
É 2.
É 1.
Em pé. Bom fim de semana. Me descubierto.
Tu me desnudas com 7 razões. Me abres el pecho siempre.